Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do nosso aplicativo Medicode. Hoje vamos falar sobre analgesia e sedação. Vamos esperar aí o doutor Guilherme entrar aí. Grande, Gui!
E aí, meu amigo, tudo bem?
Tudo tranquilo, meu irmão.
Ouvindo em alto e bom som?
Hein?
Ouvindo claramente, em alto e bom som?
Claramente, claramente. Você está me ouvindo bem?
Graças a Deus, estamos aqui em 2022, quem diria?
É, meu amigo, mais um ano. E o maldito vírus continua entre nós.
A OTC já se faz 21 anos.
É verdade.
Mas a gente persiste aqui, né?
A tua conexão caiu aí.
E agora?
Agora tá, voltou.
Agora tá ótimo, né?
Você tá me vendo aí?
Tô te vendo perfeitamente.
Beleza, tua conexão tá
com a barra aí. Da internet tá cheia.
É. Tá, beleza. Vamos que vamos.
Bom, então, hoje o nosso assunto é sedação e analgesia, um assunto de mega interesse aí para todas as categorias médicas, desde intensivistas, emergencistas, aqueles que trabalham em medicina interna, na medicina ambulatorial, em qualquer lugar, né? Lidar com dor é uma prioridade dentro da nossa carreira.
Isso, é um dos nossos mandamentos, né, meu amigo? Diminuir o sofrimento das pessoas.
Exatamente. Mesmo que você não consiga curar o paciente, né? Você tem que afastar a dor, não é isso?
Isso aí. Muito bem. E a gente vai ver que não tem esse mistério todo, né? A gente vê, né, tanta coisa sendo feita errada aí, uma sedação e uma analgesia mal feitas por aí, né? E os nossos pacientes continuam sentindo dor. E hoje a gente vai descomplicar isso aí, para a gente ver que não é esse mistério todo, né?
Eu gosto disso, de regras básicas, e a gente, dentro dessas regras básicas, se a gente puder cumprir, a gente vai estar exercendo uma boa prática, né? E para começar, talvez muita gente se pergunte, né? Se porventura tiver um estudante aí de medicina, ou até um médico, não tem problema nenhum de ter essa dúvida conceitual. Qual é a diferença de um sedativo e de um analgésico? Prometo que vou evitar ao máximo fazer piadas de duplo sentido. Mas em algum momento elas virão à tona. Qual é a diferença de um sedativo e de um analgésico?
Então, o sedativo, né, a intenção do sedativo é reduzir o nível de consciência da pessoa, né? É tirar a pessoa de um nível de alerta para um nível de consciência é mais baixo, vamos dizer assim, né? Uma sonolência ou uma sedação profunda, um torpor, até um coma, né? O tal do coma induzido, que o leigo adora falar, né? E o analgésico, né, é tirar a dor, né? O analgésico, ele tem único e exclusivamente o objetivo de tirar a dor, né? Muitos dos analgésicos, principalmente aí os analgésicos opioides mais fortes, eles têm uma ação dupla, né? Tanto de sedativo quanto de analgésico. Mas não é o objetivo do uso dos analgésicos, né? Não sei se é isso aí que você tem, ia falar.
Então, o analgésico, o objetivo maior dele é tirar a dor. A partir do momento que você está com dor, você tem que fazer um analgésico. O próprio termo já diz. Seja ele oral, né? Não precisa ser anal, né? Podia ser oralgésico, não analgésico, não é isso?
Ah, tinha que vir a piada, né?
Então, o analgésico ele tem injetável, né? Intramuscular, tem venoso, tem oral, tem sublingual, né? Deocil, por exemplo, sublingual. Você pode fazer aplicação subcutânea de analgésico, tem adesivos, né? Adesivos com analgésico. Né? Então, você tem como tratar a dor em várias modalidades aí posológicas. E o sedativo, você diminui o nível de consciência daquele indivíduo. Mas aí, qual o objetivo de você reduzir esse nível de consciência? No fundo, pode ser evitar a dor também, ou desconforto. O paciente está com um tubo na garganta, isso. Se deixar ele consciente, ele vai arrancar o tubo, porque ele vai se sentir desconfortável.
Isso.
Você pode fazer um sedativo num paciente com agitação psicomotora. O paciente chega num surto psiquiátrico, querendo agredir todo mundo, bater, agitado. Você pode fazer um sedativo. Então tem alguns outros motivos aí, não sei se você lembra de mais algum, que você pode sedar o paciente.
Você pode sedar para fazer procedimentos também, né? Você vai fazer uma cardioversão elétrica, por exemplo, no paciente.
Fazer a cirurgia.
A cirurgia você tanto ceda quanto faz a analgesia, né?
Ambos.
Um procedimento como a cardioversão elétrica, por exemplo, o sedativo é para o paciente não ter o desconforto maior e nem lembrar daquele momento, né? Que a maioria dos
procedimentos como endoscopia, né? Às vezes a gente faz ressonância magnética em pessoas que não conseguem ficar paradas de jeito nenhum dentro do aparelho, criança, às vezes.
Ou as pessoas que têm pânico, né?
Então, a diferença clara, né? O analgésico é retirar a dor, e o sedativo é reduzir o nível de consciência. Às vezes você tem substâncias químicas que são tanto analgésicas quanto sedativas, e existem momentos que exigem tanto que você faça uma sedação quanto uma analgesia concomitante.
Isso, muitas das vezes, né? A intubação é uma delas, né?
Eu acho que essa é uma boa resposta para a nossa primeira questão, né? E aí a gente pode adentrar aí num ponto de vista farmacológico em relação às classes, né? Principalmente, vamos falar dos analgésicos primeiro. Então, por exemplo, né, você tem aí em relação aos analgésicos, você tem os analgésicos simples, mais utilizados, dipirona e paracetamol, né?
Isso.
Na Europa se usa muito paracetamol, né? Dipirona é uma coisa meio nacional nossa aqui, né?
Exatamente. Mas assim, eu ainda prefiro a dipirona, né? Eu acho que o poder analgésico da dipirona é maior do que o paracetamol. E o risco, por exemplo, de hepatite fulminante, né? Que no paracetamol é um risco que se deve considerar, né? Fortemente, não existe também na dipirona. A dipirona tem essas histórias, né? Alguns relatos de aplasia
medular.
Né? Mas, assim, eu, na prática, eu nunca vi um caso. Né? E, assim, em terapia intensiva e emergente, a gente usa doses cavalares. Né?
Sabe qual é a principal complicação da dipirona que eu vejo? Não é nenhuma complicação, uma complicação médica. Subdose. Subdose.
Subdose, com certeza.
Eu vejo subdose de dipirona a rodo, né? Se você usar no adulto menos de 1 grama de dipirona, eu acho que é melhor não fazer nada.
Exatamente. Assim como com a frequência menor do que 6 horas, né?
Menor você pode isso. Tranquilamente fazer 2 gramas de dipirona. Isso. Fazer até de 4 em 4 horas, se for o caso. 4 horas,
tranquilamente. É isso aí. Né? E então, assim, é um analgésico muito bom, né? É um analgésico bom que não interage tanto com a função renal, igual, por exemplo, os anti-inflamatórios. né? Não tem uma,
e é uma outra tolerância gástrica, uma outra situação, né, que eu vejo de diferencial em relação ao paracetamol, né? Que o paracetamol, ele tem uma dose mais engessada. Você usa ali 500, 750, ali, até de 8 em 8 horas. Dipirona, não. Dipirona, você pode progredir doses. Ela te dá uma amplitude de dose formidável comparada.
É, com certeza.
Segundo item são os ANIs, né? São os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que aí a gente usa, eu particularmente, uso bastante ibuprofeno, uso bastante cetoprofeno, né? É, já usei muito de clofenaco, porque eu já estou ficando velho.
É,
né?
Eu também.
Tenoxicam na emergência, uso muito, isso, né? Entre outros que vocês devem usar aí, né? Nimesulida, naproxeno.
Eu particularmente gosto muito da nimesulida, né? Via oral, né? Para o uso ambulatorial, por exemplo, eu gosto muito da nimesulida. E, assim, o Deocil é uma ótima opção também, né? O ketorolaco, né? Pelo uso sublingual, né? E,
tive uma dor de dente, amigo. Uma necrose pulpar, ano passado.
Nossa, cara, tava... dói pra caramba, meu
Deus. Olha, foi a pior dor que eu já experimentei. Não tem dúvida. Uma dor que dá vontade de você arrancar a sua cabeça.
É.
E o Deocil segurou ali junto com outras coisas, lógico, mas eu senti um bom efeito. Crise renal, né? Muita gente acaba usando o Deocil também, pela sua ação rápida, né? Sublingual.
E é muito bom mesmo. Né? E para assim, para uso venoso, aí a gente tem várias opções boas, né? Eu gosto muito do tenoxicam, né? E do cetoprofeno. São os dois que eu mais uso na emergência.
É, na emergência acaba usando muito o tenoxicam e o cetoprofeno mesmo. Isso. Clínica médica, na enfermaria também.
Profenide, né? Profenide e tilatil.
Profenide, tilatil. Exatamente. É, lembrar sobre gestantes, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente no último trimestre, né? É, o ducto arterioso, né? Tem risco de fechamento, tem outros riscos aí. Mas é, você, na gestante, até de pirona, às vezes o pessoal fecha um pouco a cara, mas pode ser usado.
É.
É, principalmente Tilenol é usado, né? O paracetamol na gestante. Só uma lembrança, porque volta e meia perguntam: vem cá, a gestante pode tomar anti-inflamatório? Com ressalvas, né? É. Lógico que ela não vai ficar com dor, mas tem essas ressalvas aí. E além dos analgésicos simples e anti-inflamatórios não esteroidais, você tem os opioides aí, né? Que acabam, de certa forma, sedando também, como você falou.
Exatamente.
E aí a gente acaba usando muito como fraco o tramadol, né? E a codeína. Tramadol mais no ambiente hospitalar para CIV e a codeína VO.
Exatamente. O tramadol a gente pode usar também subcutâneo, né? É uma alternativa boa também.
Codeína antigamente tinha xarope, né? O pessoal fazia o tal do mol flamejante.
É.
Mol flamejante era uma bebida dos Simpsons, né? Do mol, bar do mol. E aí o pessoal misturava xarope de codeína na bebida e levava para as festas. Aí depois as agências regulatórias passaram a proibir, né? Xarope contendo codeína para evitar o mol flamejante. Vocês conheciam essa?
Essa eu não sabia, não.
Não
bebi esse negócio, não. Meu negócio é cerveja mesmo.
Nem beba, amigo, porque com codeína, né? Enfim,
deve ser um Boa Noite Cinderela, né?
Na hora deve ser bom, mas depois eu acho que você fica querendo mais.
É, com certeza. Tem isso ainda.
Esse é um dos problemas. E os opioides fortes, né? Usa morfina, fentanil, com certeza, né? Arrodo, morfina, fentanil e meperidina.
É,
Dolantina para o.
E hoje tem a nalbufina também, que eu gosto mais.
Nalbufina, do Bahim.
O Bahim, para mim, é a primeira escolha dos opioides fortes quando você não tem que fazer infusão contínua, né?
Então, tem uma questão na emergência, né? Que em crises abdominais agudas, você acaba preferindo a meperidina porque ela não gera espasmo no esfíncter de ódio, né? Então, na emergência, fala que dor na barriga é meperidina, né? Na dúvida, né?
É,
mas
exatamente.
Isso aí não tem muito cientificismo, não.
É, Isso, assim, já ouvi falar muito disso, né? Já respeitei muito isso. Mas, enfim, para cólica biliar...
Importante é tirar a dor, e depois você vai tratar a causa base, senão...
Exatamente.
Tem sentido.
Para cólica biliar, você tem que tratar a cólica, né? Acho que qualquer analgésico forte associado a um antiespasmódico ali vai resolver, né? Independente se é meperidina ou não. E a meperidina, ela não é, assim, não, por incrível que pareça, né? Hoje ela não é tão facilmente disponível como era antigamente, não. Você acha morfina nas emergências de hospitais públicos, por exemplo, mas a meperidina é mais raro de achar. Você acha o tramadol, né? A meperidina está cada vez mais difícil mesmo.
Na emergência, a gente acaba vendo esse paciente fazendo junto com o Plazil, né? Porque dá náusea, dá morfina.
Exatamente. Isso aí é outra coisa também que a gente
aprende errado.
São os kits. Aprende errado no início da carreira, né? A gente faz aquele kit bonito lá com dipirona, Plazil, morfina, dilui para 10 e faz 3. Com a subdose de tudo, né, que você está fazendo.
Exatamente, exatamente. Existem os acessórios, né? Medicamento para dor neuropática, né? Antidepressivos, né? Amitriptilina, gabapentina, pré-gabalina. Isso mais no ambulatório, né? Você que lida com idosos, né? Volta e meia, você deve lançar a mão desses recursos para analgesia, né?
Com certeza.
E assim, dor neuropática.
E nos casos mais agudos, a gente tem outros adjuvantes também interessantes, né? Como, por exemplo, os relaxantes musculares, né? Para aquelas cefaleias tensionais, por exemplo. Ou para as dores musculares, de um modo geral, né? O mundo hoje está cada vez mais tenso, né? Então, todo mundo sente dor muscular em algum momento, principalmente nas costas, né? Lombar. E o outro analgésico, o outro adjuvante é o antiespasmódico, né? Nos casos aí das dores em cólica, né? Então, não são analgésicos propriamente ditos, mas ajudam bastante, né?
E o esteroidal, que é o corticoide.
Esteroidal, claro, corticoide, né?
Dores oncológicas, neuropáticas, entre outras. Né? Isso. Reumáticas, né? Inflamatórias.
Eu uso muito
crônicas.
Eu uso muito corticoide, por exemplo, na dor herpética, né, cara? Principalmente da herpes zóster. Tem uma resposta muito boa, muito boa.
Cetalgias graves, né? Também, cetalgias, né?
Graves também. Muita gente
entre outros
associado a B12, né?
Que B12 tem ação, né? Tem ação em dor neuropática também. B6, isso. B12. Isso. E aí a gente tem a nossa regrinha das escadinhas, né? Na dor leve, analgésico simples. Se não resolveu, você associa o analgésico simples com anti-inflamatório não esteroidal. Isso. Se não resolveu, você avalia se tem um adjuvante desse para dor neuropática, né? Relaxante muscular. Se a dor é mais grave, você vai usar um opioide. Você pode associar um opioide fraco. Agora, se você for usar um opioide forte, geralmente você saca aí o opioide fraco, né? E deixa só o opioide forte.
Eu acho que isso daí vai muito das características da dor, obviamente, da intensidade da dor, né? Então, por exemplo, uma cólica renal, né? Que eu acho que, pelo menos na minha experiência, é uma das piores, das dores mais intensas que a gente
quando pega, o paciente, a cólica renal, você reconhece na emergência quando o paciente está abrindo ficha. Você escuta lá ele gritando e chorando, aí você falou, opa, chegou uma cólica nefrética.
Exato.
Você já
então,
sabe.
Assim, nesse tem que entrar de sola, meu amigo. Tratar a cólica renal com tramadol eu não faço, particularmente. Né? Eu faço lá uma mega dose de pirona lá, 2 gramas, né, para início de conversa, associo um anti-inflamatório e faço um opioide forte, geralmente na albufina.
E é super interessante, Áureo, nessa escadinha, que todo mundo, a maioria das pessoas deve ter ouvido falar, mas tomar cuidado com as subdoses, né?
Exatamente.
O cara às vezes está lá que a gente ressaltou, o cara às vezes está lá com 500 miligramas de dipirona e já está pensando em opioide fraco.
Não.
Pô, joga a dipirona lá para os 2 gramas, né?
Exatamente. E a dipirona, assim, até nisso tem uma vantagem em relação ao paracetamol, né? Que a dipirona ela tem uso venoso, né? O paracetamol não tem. Então, assim, dipirona menos de 1 grama a gente usa para aquela vovó de 40 quilos, né? Que chega na emergência, aquela vovó de 40 quilos, você faz 1 grama. Agora, no adulto normal, é para início de conversa, 2 gramas de dipirona, né? E assim, para uma dor intensa, né? Eu não tem a escadinha. Claro que a gente vai fazer o medicamento nessa ordem, mas a gente tem que sacar logo de tudo, né?
Então é fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada. O meu momento Smigol aqui. Vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Nós queremos o precioso. Vou fazer uma pergunta retórica. Guilherme, o que que você vê de complicação com o uso de opioide? Aí eu pergunto para o Áureo. Áureo, o que que você vê aí na terapia intensiva de complicações com o uso de opioide? Vou responder primeiro. Como eu lido mais com medicina interna, né, enfermaria e etc., acabo vendo problemas de constipação intestinal, de náusea, coisas assim. Principalmente constipação, que é uma situação frequente em pacientes internados em enfermaria por motivos que a gente já discutiu aqui no Papo Med Code, né? Hidratação errada, entre outras coisas.
Isso.
E você, no CTI, você chega a ver intoxicação mesmo por opioide?
Não.
Tendo que fazer antídoto, coisa assim?
Não, intoxicação não. No CTI, a gente vê muito, o paciente assim, com dose alta de opioide, que ele acaba ficando sedado pelo opioide, né? Então, em alguns casos, a gente tem rigidez abdominal, por exemplo, né? Tem a constipação, que também é muito vista, né? Mas, assim, na terapia intensiva, a gente hoje tem o tal do despertar precoce, né? Então, a gente tem usado cada vez doses menores, tanto de opioides quanto de analgésicos, né? E isso é uma boa prática, né? Isso é uma coisa que a gente rotineiramente faz lá no Fast Hug, por exemplo, né? Então, isso é uma preocupação, né, universal na terapia intensiva. Usar menos doses de analgésicos e de opioides, né? Porque menos sedação é igual a menos delírio, né? E menos delírio é menos internação, menos mortalidade, menos tempo de ventilação mecânica.
Então, menos complicação infecciosa.
Complicação infecciosa. Então, assim, na emergência, por exemplo, o que a gente vê mesmo é náusea, né? E, em geral, por uma infusão, às vezes, rápida demais do opioide, na maioria das vezes. Claro que, assim, se você usa uma dose de opioide maior do que a dor do doente, vamos dizer assim, né? O doente vai ter náusea, mesmo infundindo lentamente aquela medicação, tá? Então, vai muito na nossa prática. A gente tem que saber ler, né, a intensidade da dor do doente e usar uma dose adequada ali do opioide, né?
E assim, sem medo daquele negócio que o pessoal tem medo que vai viciar o paciente opioide,
não,
né?
Nada disso.
O paciente tem que estar sem dor, né? Você não pode ter uso desproporcional,
isso,
que gera a dependência, uso desproporcional. Eu estava falando do bom flamejante lá atrás.
A gente acaba até caindo realmente nesse questionamento, né? Porque a gente tem pacientes que são viciados mesmo, que vão à emergência para tomar opioide, né?
E eu tinha os pacientes clássicos, assim, que iam me procurar no plantão. Doutor Guilherme, libera aí uma dolantina para mim, que eu tô com dor.
Exatamente.
Inventa um monte de história. Eu tô com cálculo renal aqui que não consigo expelir. Sinto dor direto, vim aqui tomar minha dolantina.
E assim, infelizmente a gente acaba, muitas das vezes, cedendo, porque dor é uma coisa muito subjetiva, né? Então, assim, tem paciente que mostra a dor na cara dele. Aquela cólica renal, o cara tá se contorcendo na tua frente.
Frequência cardíaca no mente.
Frequência cardíaca lá.
Pressão arterial, você segurar a mão ali, você vê aquela mão sudoreica.
Exatamente.
Você sabe, né, quando o cara tá... tem um problema, né, de comportamento.
Exatamente. Então, assim, mas hoje, assim, hoje tem uma coisa que eu acho, não acho muito certa, né, na medicina, que são os tais dos protocolos, né? Os protocolos, eles são feitos para ajudar a gente, né, a não esquecer, por exemplo, de algum determinado...
Protocolo pedido. Serve para você não ser negligente.
Exatamente. Mas hoje, assim, o pessoal pensa em protocolo e perde o senso crítico. Então, chega lá aquele paciente na emergência, sem faces de dor, tranquilo, pressão por 11 por 7, batendo a 70. Ah, o que foi? Ah, tô com uma enxaqueca brutal, doutor. Ah, tá bom. De 0 a 10, qual é a intensidade dessa dor? 10. E o paciente responde, na maior calma, te olhando. Então, não é 10, né? Pelo amor de Deus. 10 é aquela cólica renal que o cara tá se contorcendo na tua frente.
Com certeza.
É 10, né? Então, assim, é complicado mesmo às vezes, né? Mas, assim, entre o paciente fingir dor e eu fazer um opioide, ou o paciente está com dor e eu não fazer um opioide, eu faço o opioide no paciente, mesmo se ele não tiver com aquela dor toda, mas com o meu senso crítico. Aí eu vou fazer a minha dose, né?
Então, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem sobre a analgesia, né? Os efeitos adversos, conseguimos cobrir. E como fazer uma boa analgesia, que é a escadinha da dor, que é analgésico simples, adicionar um anti-inflamatório não esteroidal, ver se tem algum adjuvante para dor neuropática, um relaxante muscular. Não deu certo o opioide fraco, não deu certo, você pode associar o opioide forte, não esquecendo de tirar o opioide fraco, né?
Isso, deixa eu só fazer um parênteses aí, que a gente não falou muito do CTI, né? No CTI, a gente, os protótipos lá de opioides fortes são principalmente a fentanila, né? Que todo mundo chama de fentanil, mas fentanil é um nome comercial, né? O nome do medicamento é fentanila.
É fêmea.
Né? E tem o primo dela, né? Que é mais moderno, mas que só dá para fazer em dripping, que é a remifentanila.
Remifentanila.
Né? Que é a Ultiva, né? Então, assim, esses são os dois medicamentos, né, opioides, que são mais utilizados em infusão contínua no CTI. Mas a fentanila dá para você fazer em drip, em bolos também, né, em bolos repetidos. Tá? Agora vamos lá, vamos partir então agora para o...
Agora é sedação, né?
Sedativo.
Aí a sedação, como fazer, né? Como que você escolhe aí um bom sedativo?
É, aí assim, aí você tem várias questões. Várias
pelo menos vamos ver as, né, classes, né?
É, e várias perguntas que você tem que fazer, né? Primeiro, você quer fazer uma sedação de curto prazo ou de longo prazo? Eu acho que essa é uma pergunta mais importante na emergência, por exemplo, né? Uma coisa é você sedar um paciente, por exemplo, com um diazepam. Tem uma ação longa, errática, que você não tem como controlar muito bem, né? E a outra coisa é você fazer uma sedação com um medicamento que você pode usar em infusão contínua e suspender o uso dele, né? E o paciente acordar em segundos ou em minutos, né? Então, essa, para mim, é a grande pergunta que se faz.
Por exemplo, você vai fazer um procedimento, vai fazer uma endoscopia, que é um procedimento rápido. Um paciente que chega com agitação psicomotora, você só quer abaixar a adrenalina do ambiente para você saber lidar com aquilo, você vai ter que usar um que tem uma ação mais rápida, né? No caso da agitação psicomotora, de preferência, se for IM, né? Porque pegar acesso no cara, se debater, não vai rolar. Agora, o pessoal usa muito midazolam, por exemplo, nessas duas situações. Porque ele é diferente do diazepam.
Ele tem uma ação muito mais curta, é mais rápida, o início de ação é mais rápido, né? E quando você suspende medicamento, o término da ação é mais rápido também, né?
Então, ele tem uma... E os dois são benzodiazepínicos. Agora, o Aldol, por exemplo, em agitação psicomotora, é muito usado, porque o Aldol também, ele tem ação psiquiátrica,
neuroléptica.
Esse paciente. Né? Neuroléptica. Essa é a palavra que eu quis usar. Que eu queria usar, na verdade. Mas nas outras situações, o Aldol, por exemplo, não é muito frequente de ser usado. Você vê isso?
O Aldol, ele é usado...
Paciente em delírio, por exemplo, com a dose baixa de Aldol?
Sim, com certeza. O delírio é o que a gente mais usa, o neuroléptico, né? A gente tem hoje na disponível em terapia...
Outros mais modernos, as gerações mais avançadas.
Um que você pode usar em infusão contínua, que é a dexmedetomidina, né? Que é o Precedex. Então, o Precedex, eu particularmente, é uma droga que eu adoro usar.
Usa muito, né, em CTI?
Uso bastante, porque é um medicamento que causa menos delírio do que os outros sedativos, né? A ação também é rápida. Ele tem também um efeito bem interessante, que é um efeito cronotrópico negativo, né? Então, aquele paciente que está agitadaço lá, batendo a 140, às vezes, pela agitação psicomotora...
Ação em alfa, em via alfa adrenérgica.
Isso. Então,
por isso que ele acaba alfa, tendo, né, essa ação cronotrópica, né?
Ele é um bloqueador alfa.
Ele é um bloqueador alfa.
Tem uma contraindicação até relativa nos bloqueios atroventriculares, né? avançados, né, de segundo grau, MOBX2, BAVT, né, e dá medo de usar em paciente bradicárdico, mesmo com bradicardia sinusal, né? Aquele paciente que chega no CTI batendo a 48, é complicado usar, né? O cara já está batendo a 48, vai bater a 30, né? Ou vai fazer um baixo débito, por exemplo.
Propofol, vocês acabam usando bastante também, né?
Propofol também é uma droga também muito utilizada, né? O propofol, a complicação do propofol é em relação à infecção, né? O propofol é uma emulsão lipídica. Então, ele aumenta o risco de infecção de corrente sanguínea, principalmente se usado em longo prazo, né? Então, o propofol é aquele medicamento que a gente usa no final do desmame de uma sedação, por exemplo. Né, o paciente está usando lá um midazolam, né, sei lá, uma semana, e aí você suspende o midazolam, bota um propofol no lugar, uma dexmedetomidina, né?
Então, o que vocês acabam usando mais aí? Olha, por exemplo, para ventilação mecânica, coisas assim, vocês acabam usando mais midazolam mesmo das antigas, acabam...
Com certeza. Com certeza.
Seguem essa linha.
O midazolam é uma droga mais barata, né? Muito mais barato, e é uma droga interessante de se usar, fácil de se usar, né? Mas é uma droga que deixa o paciente, geralmente, mais sedadão, mais chumbadão, né? Mesmo você diminuindo a dose e tal, é uma droga que é lipofílica, né? Então, naqueles pacientes obesos, você suspende, o paciente não acorda, demora para acordar.
Acorda,
né? Às vezes, insuficiência renal, o paciente demora por 3 dias, você suspende,
paciente
demora 3 dias para acordar.
Que... Tem também, bebe muito, já está insensível ao midazolam.
Exatamente.
Ketamina, durante muito tempo, né, devido àquelas dissociações, digamos assim, psiquiátricas, né, que renderam processos aí, teve em baixa, parece que agora está voltando mais, né?
Voltou.
O pessoal tinha medo de insuficiência adrenal, né? Esses outros acabam ficando em segundo plano, né?
Ficam sim, mas tem o seu uso também, né? A ketamina, a gente, em época de pandemia, a gente tem utilizado bastante porque pela disponibilidade, né? Ketamina,
claro,
não falta, né?
Só deixar claro aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que todos esses são sedativos, barra neurolépticos. Eles podem ser usados. A preferência de A ou B é por esses perfis que a gente está discutindo aqui. Possibilidade posológica, risco de efeito colateral, perfil daquele paciente, que você tem medo dele desenvolver algum determinado tipo de complicação. Mas pode ser usado qualquer um. Desde que você tenha uma coerência na sua escolha. Não é isso?
Perfeito. É isso mesmo.
E gente, como é que você avalia se você está fazendo uma boa sedação?
Aí você tem vários parâmetros para avaliar, né? Você tem até monitores hoje, né? Que fazem isso por você pela face do doente, né? Mas, em geral, você mede o nível de consciência fazendo estímulo. Estímulo glabelar, por exemplo.
Você valoriza as escalas?
Oi, não entendi.
Você valoriza as escalas?
Valorizo mais ou menos, né? Assim, a gente valoriza...
Você é mais subjetivo na sua avaliação ou é mais objetivo em relação à escala?
A escala, assim, a escala é uma coisa que, com o paciente semiconsciente, não dá para avaliar muito bem, né? Muitas das vezes. Então, assim, sei lá, eu acho que a avaliação clínica é mais importante.
É mais subjetiva mesmo, né?
Mais subjetiva mesmo.
Concordo, por exemplo, com você.
Uma coisa que eu faço muito quando eu vou fazer cardioversão elétrica, por exemplo, sincronizada, né, de fibrilação atrial, é pedir para o paciente lá, geralmente eu cedo com propofol, né? A maioria das vezes o paciente não tem contraindicação, o propofol tem uma ação rápida, né, uma ação curta, tem um leve efeito sedativo também e dá amnésia, né? Então é ótimo, é a droga perfeita para você fazer numa cardioversão que dura alguns segundos, né? Diferente de uma endoscopia. Endoscopia você vai, né? Uma endoscopia rápida leva 10, 15 minutos, né? Um choque, você vai carregar ali o desfibrilador e alguns segundos você vai chocar o paciente. Se não reverter, você vai dar o segundo, terceiro choque, né? Mas são alguns segundos, não passa de 5 minutos. Então, uma estratégia que eu faço é pedir para o paciente contar de 100 a 1. Então, ele decrescendo de 100 a 1. 100, 99, 98. E aí entra o Propofol.
Já era.
Eles não chegam no
100. Eu sei Propofol, se você pedir para eu contar de 100 a 1, acho que no 90 eu estou dormindo.
Com certeza. É vergonhoso.
Mesmo sem Propofol.
A gente que não usa nada disso é vergonhoso. Eu, quando fui fazer uma cirurgia de hérnia, a anestesista fez 2 mg para mim de midazolam. Ela me sedou com 2 mg de midazolam. Você tem, a gente usa 15, cara.
É, rapaz. Eu tenho que te dar de presente umas cervejas novas aí, então.
É, com certeza. Ficar mais resistente.
Melhorar a tua resistência.
Agora, uma coisa interessante da escala é a documentação, né? Você faz uma análise e vai escrever no prontuário, a escala às vezes te ajuda. Lembrar, pessoal, se vocês consultarem aí o MediCode, tem um setor lá de analgesia e sedação que consta, né? Todas as posologias e as escalas também, RAIS, né? Ramsey, essas escalas aí que são utilizadas eventualmente.
Inclusive, calculadora lá com uma precisão absurda, né? No cálculo lá de dose lá, que você joga o peso do paciente, ele te diz a faixa terapêutica do medicamento para ser usado naquela situação. Né? Tem lá todos os sedativos e opioides que nós falamos aqui.
Duas últimas perguntas para o Áureo. Uma delas é o seguinte: qual frequência que você acaba usando antagonista e reversor desses sedativos, né? Usar naloxona para opioide, usar um flumazenil para BZD, benzodiazepínico? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta seria: onde que entra o bloqueador neuromuscular nessa história? Tá. Ele não é nem analgésico nem sedativo.
É, exatamente.
Ele é um bloqueador neuromuscular.
É.
Então tem duas perguntas. Qual a frequência de você usar os antagonistas e onde que entra o bloqueador neuromuscular nessa história? Ele pode ajudar algum item desse?
Então, assim, os antagonistas, eles têm várias indicações aí, né? Os antagonistas hoje estão até no ACLS, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum os casos de intoxicação por opioide. Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas lá é muito comum. Então, no paciente que está inconsciente, na rua, com nível de consciência ruim, mas respirando e tal, está indicado fazer naloxone para eles, né? Aqui eu particularmente não uso muito, né?
Tem nenhum sentido fazer isso aqui.
O flumazenil, por exemplo, já uso mais, né? Naquele paciente que a gente chegou a citar aqui, né? Aquele obeso ou com insuficiência renal crônica, que a gente suspende lá o midazolam e o cara não acorda, né? Então, a gente pode fazer um teste terapêutico nele. E eu faço muito, né? E os estagiários ficam loucos, né? Quando a gente faz. Porque é um negócio, assim, de você fazer o flumazenil e falar pro paciente, né? Levanta-te e anda.
E naloxone acorda... também, amigo. Porque a gente não vê muito. Mas o naloxone é uma coisa impressionante. Quando você... Se alguém, porventura, tiver presente num caso de intoxicação por opioide... E ver alguém fazendo um teste de naloxone, você fala assim, cara, como é que pode isso? A pessoa acorda na hora.
É milagroso.
Flumazenil a gente acaba usando bastante em encefalopatia hepática também.
Também. Encefalopatia hepática. E assim, no CTI, nesses casos que eu falei, né, de intoxicação, né, por benzodiazepínico, que é o que acaba acontecendo, o paciente acorda, mas depois o flumazenil também tem uma ação muito curta, né? Então, o paciente acorda e dorme de novo, geralmente. Mas aí você já sabe que aquilo ali vai melhorar.
Já sabe, é diagnóstico.
É diagnóstico. Então, você não vai ficar preocupado em fazer um eletroencefalograma, tomografia de crânio, né? Mas eu, particularmente, uso mais exatamente nessas duas situações aí. Na encefalopatia hepática, né? E nos casos em que a gente quer fazer um diagnóstico diferencial aí do
paciente. Eu bloqueio.
Que acorda, né?
Bloqueio caso, neuromuscular. Onde que entra nessa história?
O bloqueador neuromuscular é um adjuvante, como, por exemplo, é o relaxante muscular lá no paciente ambulatorial. Né? O bloqueador neuromuscular ele vai relaxar a musculatura do paciente, né? E vai facilitar lá o teu procedimento, por exemplo. Você vai entubar um paciente. Né? Então, você usa um relaxante muscular, geralmente de ação curta, né? Para fazer o relaxamento ali da musculatura ali da laringe do paciente.
É porque o sedativo, ele diminui o nível de consciência. Lógico, você tendo menos nível de consciência, você se movimenta menos.
Isso.
Mas não é uma relação
100%.
Não, a
então,
musculatura está ali.
Você quer que o paciente não se mexa. Você não quer que ele brigue com você.
É.
Então, o bloqueio neuromuscular, ele entra nessa questão motora, né? A gente não está falando de dor, a gente não está falando de nível de consciência. A gente está falando de ação motora, contração muscular, né?
Isso. Então, você tem ali uma ação, por exemplo, rápida, que você quer na hora da intubação, né? Interessante, você passou o tubo, beleza. E pode deixar o paciente de novo, deixar aquela musculatura ali funcionar de novo. Mas você tem, por exemplo, o paciente que briga com o respirador, né? Que a gente chama de brigar com o respirador. É o paciente que está mal adaptado à prótese ventilatória, né? E na pandemia a gente viu muito disso, né? Então usamos muito bloqueador neuromuscular, né? E muitas das vezes, assim, eu cheguei a dar até entrevista na Reuters sobre isso, né? Que usavam o bloqueador neuromuscular e o sedativo, né? Aí acabou os dois. Aí tinham que conter o paciente, muitas das vezes sem nenhum dos dois medicamentos, né? Então isso é uma tortura, né? Você não
então,
sedar um paciente.
É bom o pessoal lembrar disso que a gente falou, né? Que uma coisa é você ter um nível de consciência mais baixo por uma sedação, mas aquilo não vai conter 100% da sua ação física, motora.
Exatamente.
E o bloqueador neuromuscular, ele vem justamente nessa frente, né?
Isso. E por outro lado, o bloqueador neuromuscular, ele tira a ação motora, mas ele não tira a dor, né?
Não. Aí você então, acaba que às vezes tem que fazer tudo.
Exatamente.
Esse então, é o nosso assunto de hoje.
Tem vários relatos, né, de uso de bloqueador neuromuscular, às vezes inadvertidamente.
Qual, né, que vocês usam mais?
Eu, assim, aí a gente usa o que tem.
Por questão de frequência mesmo, questão de frequência.
Geralmente o
Rocurônio.
Rocurônio e Atracúrio, acho que são os dois mais usados aí. Né? Mas a gente tem o Cisatracúrio também, que é muito bom, né? E, enfim, tem outros de ação mais curta também, né? Mas no CTI a gente...
Bicurone, succinilcolina, aquelas coisas todas.
Succinilcolina é o de intubação, né? É o de intubação. Para intubar o doente é succinilcolina, se tiver. O melhor que tem. Né?
Bom, beleza, Auro. Eu tô super satisfeito. Acho que até voou a hora. Já são 8h12 aqui no nosso relógio. Começamos mais de 7h30. Foi 40 minutos, 45 minutos, sedação, analgesia, também bloqueio neuromuscular. Acho que a gente foi bem, cobriu bem aí. Vai ser um bom arquivo para o nosso podcast.
Sem dúvida, daqui a pouco já está lá.
Então começamos bem 2022. Mais alguma mensagem, Áureo?
Não, só que estamos de volta, né? Vamos seguir aí toda semana, toda terça-feira, 19h30, estamos aqui. Né, discutindo sobre medicina, né? Quem gosta de medicina é para estar aqui com a gente mesmo, né? A visão da emergência, a visão do CTI, a visão da enfermaria, a visão do ambulatório, né? Uma discussão sempre muito boa aí com o
doutor Guilherme. E volta e meia acaba pegando um detalhe aí, né? Acaba fisgando um detalhe aí. Ah, pô, é realmente isso aí, né? Super interessante as curiosidades, trocar experiência aqui com o doutor Áureo. Então, meus amigos, eu, Guilherme Almeida, vou me despedindo, vou deixar as últimas palavras com o Áureo. Um abraço para vocês, até semana que vem.
Muito obrigado aí a todos que ficaram com a gente aí até agora. Né? Lembre-se aí do nosso Papo MedCode, toda terça-noite, 19h30. E vira o áudio daqui, gerado aqui pela nossa live, vai virar um podcast, né? Vai estar lá disponível o nosso podcast Papo MedCode, nas principais plataformas de podcast. Boa noite a todos. E até semana que vem. Boa noite, meu amigo.
Abraço.
Um abraço.